E aí, gente, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast de terror. Terror pra quem? Podcast que a gente vem aqui comentar um filme de terror. Que, né, se diz de terror, mas a gente vem discutir o mérito desse filme. Será que ele é de terror mesmo? Será que vale a pena assistir? E se for de terror, é terror pra quem? Pra qual tipo de audiência? Hoje, especial de Halloween, né? Dia 31, dia da gravação. Estou eu aqui, AK. E o Felipe, está convidado misterioso aqui, né? A gente vai ter uma surpresa aqui no podcast. Então, mas então, gente, boa noite.
Boa noite. Bom dia pra falar desse filme, hein? E assim, tamo numa expectativa porque o Felipe vai fazer uma entrada de 15 anos, basicamente. Tô sentindo que vem aí, sabe?
Não, ansiosíssimo. Quando quiser, Felipe, o palco é teu.
Medo.
Ah, vem
Um
logo.
pouquinho de medo, não
Isso vai
sei.
fazer mais sentido se vocês estiverem vendo o vídeo, tá, gente? O
Sim,
vídeo vai estar disponível no
desculpa, é
YouTube,
verdade.
no Spotify também.
É verdade.
Fica a recomendação para assistir o vídeo.
Péssimas pessoas, péssimos hosts de podcast que esquecem de descrever o que está acontecendo, porque senão não vai fazer sentido, entendeu? Medo. Caralho! Incrível! Incrível! Tem que descrever isso, Eduardo.
Pô, é o. Como é que é Fred? Não é Fred? É Michael Myers. Halloween.
Simplesmente o rei do Halloween pro dia do Halloween. Não tem como. Eu só não sei como é que ele usa essa máscara o tempo todo, porque é muito quente. É isso.
Ficou bom, sim.
O Eduardo achou que tu ia aparecer de Massacre da Serra Elétrica pra fazer o.
Porque eu tava cantando ontem.
Ele. Não sei se foi por isso, se foi porque a gente lembra muito de Massacre da Serra Elétrica, sabe? A gente tem esse meme. Nosso! O Eduardo falou, acho que ele vai vir, tá? Parabéns. A gente tá atrapalhando o Halloween do Felipe, na real. Porque ele mora nos Estados Unidos, essa hora ele tá pedindo doce na rua. Achar uma criança e falar, vamos pedir doce.
Não, pô, tipo, pelo menos aqui, na hora que eu tava vindo pra casa, tava todo mundo em parque, sabe? Pô, tem muito esses parques aí, coloca um monte de barraquinha e logo distribuindo doce ali mesmo.
É a evolução do negócio. É
Acho que é
porque
para
é o primeiro.
os pais manterem segura a criança também, né, pô?
Ah, sim, é pra não deixar sozinho na rua, né? Ano
Isso.
passado teve.
Sim.
Teve coisa? Ou já foi a
Ano
volta da
passado não
pandemia?
tinha mais pandemia. Tipo, não
Ano
tava.
passado teve. Ano passado
Acho que foi o primeiro pós-pandemia, assim,
teve, foi mal. Não, ano
livre.
retrasado.
É que
Ano retrasado
vocês
também teve.
tiveram a vacina antes, né? Por isso. Porque, tipo,
É,
na
ano
época do
retrasado também teve.
Halloween, não tinha tomado ainda a segunda dose, por exemplo. Eu tinha tomado a primeira.
É, tipo, eu sei que ano passado e ano retrasado tiveram.
Pode crer. Mas bem, meus amigos, hoje falaremos sobre uma das maiores loucuras do ano, assim, dos últimos anos, vamos dizer. Acho que dá pra dizer, ano passado saiu a notícia que o filme ia ser feito. E aí o pessoal ficou, caralho, irmão, pra quê? Que loucura é essa? Quem é que teve essa ideia? Como é que consegue essa pessoa dormir à noite, entendeu? Porque é uma pessoa perturbada. Ela é claramente uma pessoa perturbada, a pessoa que teve essa ideia. Não, não é possível. A gente vai falar de Ursinho Pooh, Sangue e Mel. A adaptação de terror, primeiro live action do Ursinho Pooh, não feito pela Disney e destinado ao público adulto, né? Grande loucura, onde transformaram o Pooh e o Leitão Piglet em assassinos sanguinolentos. A gente vai conversar sobre isso. Nesse podcast que a gente tenta fazer a brincadeira para vocês não assistirem o filme, ou pelo menos, tipo, não terem tido que assistir o filme. Sabe, é um podcast que a gente tenta explicar bem as coisas para quem assistiu e quem não assistiu o filme poder se divertir de qualquer jeito, tá ligado? E aí depois, no final, tu pode decidir se vale a pena o teu uma horinha, normalmente uma hora e meia ali de filme de terror, né? Se vale a pena esse investimento aí, seja para dar risada ou para tentar tomar um susto, tá ligado? Mas bem, mas a gente vai falar com spoilers, né? Então fica por conta e risco aí de qualquer maneira. Esse filme tem umas das melhores. Arrecadações versus budget, talvez a história do cinema, sei lá, foi definitivamente a maior de desse ano, né? Pelo jeito ele saiu. Eu achei que ele tinha até saído no passado. Não, ele foi anunciado no passado, tá certo? Tô viajando. É, ele lançou dia 15 de fevereiro desse ano. Cara, seguinte, o filme teve 100 mil de orçamento, 100 mil dólares de orçamento. Não é 100 milhões de dólares, não. É 100 mil dólares. E ele arrecadou no mundo inteiro 4.941.000. Então, um pouquinho abaixo de 5 milhões, cara. Olha a multiplicação aí do retorno de investimento que os caras tiveram, tá ligado? Tanto que já vai ter um 2, eles vão já anunciar, vai ser feito e tal. E deve, a qualquer momento deve sair, entendeu? Porque esse filme, o pós-produção não deve ter demorado tanto. A gravação demorou 7 dias. Esse filme foi feito em 7 dias, meus amigos.
Não tem nem que comentar sobre 7 dias, né? Porque faz sentido. Porque é um filme simples. Não tem muito efeito especial, não tem nada muito gigantesco. É muito prático e real. Então, assim, que sacada de mestre de quem se ligou que, tipo, tinha... Ursinho Pooh tinha virado, tipo, uma obra livre pra adaptação. Tipo, o que aconteceu com Sherlock. Que, tipo, tu não precisa mais seguir a risca o que tava no livro, domínio público, então tu pode fazer o que tu bem entender. E aí teve essa sacada, cara, pra mim é genial, tá? Pra mim é genial a sacada do filme. Ele é muito doido, muito doido. E assim, eu agora tô ansiosa pro segundo, porque, porra, teve quase 5 milhões de arrecadação, sabe? Agora eles vão ter realmente orçamento. Se eles já fizeram isso com um orçamento de 100 mil, imagina de 5, tipo... arrecadando 5 milhões, sabe? Tipo, vai ter uma possibilidade de ser um filme muito foda.
Na real, tipo, eu espero que não gastem, tipo, um orçamento alto. Porque eu acho que, tipo, o fato dele ser barato, ser uma imagem meio escura, tipo, e simples ali, talvez acho que transforma até alguns momentos em momentos bons do filme, sabe? Não sei, acho que é essa a impressão que eu tenho. Mas, pô, não tem como tu ser genial. O cara é um psicopata, desculpa. Espero que a psiquiatra esteja em dia, porque tu pega o Ursinho Pooh. Pô, Ursinho Pooh, todo mundo gosta do Ursinho Pooh. Pega o Ursinho Pooh e o Leitão. Pô, vou transformar os dois bichos num assassino, tá ligado? Pô, Ursinho Pooh anda de bicicletinha, simplesmente mata pneu com uma BMW. Porra, é isso, cara. O cara, pra ter essa ideia, ele tem que ser muito maluco. Não é muito maluco.
E assim. Tem várias camadas aqui. A primeira delas que a gente tem que deixar claro é: o filme é muito ruim. Tipo assim, se a gente vai analisar de forma técnica o filme, ele é muito ruim. Ele é mal feito, ele tem cenas que não fazem sentido nenhum, a câmera é muito escura. Então, tipo assim, a gente vai deixar isso de lado, entendeu? Porque o filme ele foi feito pra ser ruim, entendeu? Ele é pra uma brincadeira, ele é pra ser engraçado, ele tem o gore, mas ele não é terror. Tipo assim, ele não te deixa com medo. Apesar de ele ter uma temática de terror.
Só que fala por ti, porque no começo do filme eu tava com bastante medo.
Não, eu vou ter minha ressalva aqui. Porque talvez a ideia fosse ser essa coisa macabra, creepy e tal, mas o orçamento não, talvez não deixe chegar a isso, tá ligado? A ideia por trás do negócio não deixe chegar a isso. Só que, dito tudo isso que eu falei, tem pontos, tem relances, assim, momentos do filme, principalmente o início ali, aquele primeiro arco do filme, que é ele apresentando, eles apresentam o filme de um jeito muito maneiro, que com certeza economizou muito tempo e dinheiro, e ficou muito legal, que é através de animações. O filme, ele conta a história, tipo, de como o Christopher, que foi o cara que conheceu os bichinhos ali, né, como que ele conheceu eles, como é que foi a história deles, tipo, em 2 minutinhos, 3 minutinhos, ele conta a história que eles cresceram junto, eles eram amigos e tal, ele achou eles abandonados na floresta, levava comida pra ele todos os dias. Aí um dia ele teve que sair, porque ele ia começar a faculdade e tal, e abandonou os bichos na floresta. E ele deixa claro que, tipo, eles eram mutantes, híbridos de bichos e humanos, tá ligado? Então é meio bizarrinho, assim, eles eram renegados ali e tal, vivendo na floresta, escondidos e tal. E aí eles começam a passar fome, porque o cara que trazia comida pra eles, até o momento que eles têm que matar um amigo deles, que é o Ió, que é o burrinho lá, que eles ficam tentando botar a cauda no burrinho e tal, no desenho. E aí eles matam e comem o Ió pra sobreviver, e a partir daquele momento eles juram vingança contra a humanidade, contra o Christopher. E aí tem um detalhe que é muito bom, que eles, a narração fala, né, que é através da narração e tu vai vendo os desenhos passando assim, que o cara fala, e nesse momento... eles renegaram o seu lado humano e decidiram nunca mais falar. E, cara, isso resolve tipo assim, muito tempo, dinheiro e problema da produção. Porque o cara pegou as máscaras, porque os bichos são máscaras, é pra ser híbrido, mas porra, é duas máscaras que tu vê na cara que são máscaras dele no Poe e no Piglet, né? Ele coloca as máscaras e alguém deve ter falado, tentado falar, o ator e o cara, mano, não vai dar certo isso aqui, gente. A gente vai ter que fazer um pós, vai ser mó merda, vocês tentando falar, não vai, a máscara não mexe, é borracha, não mexe. Aí é colocar uma linha de diálogo no início do filme, através da narração, e eles desistiram de falar pra sempre, tá resolvido todos os teus problemas, tá ligado? E ainda fica até mais creepy o negócio deles não falando, só tipo, encarando os outros personagens. Então, apesar do filme ter muita limitação, ter talvez todas as limitações possíveis, ele tem uma vibe de terror interessante, ele seta momentos de terror, aquela coisa da cena ir progredindo lentamente, sem tu saber o que vai acontecer, da onde vai vir o bicho, da onde vai vir o terror, da onde vai vir, né, o susto, e ele faz isso da maneira que ele consegue, tá ligado? Só que ele se perde realmente no tom apressado e tudo mais que ele tem.
Então, simplesmente, as mortes são bizarras. A primeira morte ali, primeiro, pô, o Cinho putaradão, né? Porque já chegou arrancando a blusa da mina, sem necessidade ali e tal.
Sem necessidade nenhuma, né?
Taradão. E tacou a mina naquela máquina de moer árvore, sei lá, que era aquilo, sabe? Pô, e ficou um esqueleto lá. Ficou um esqueleto, mano.
Sabe o que aquilo lembrou? Aquele filme que... Evil Dead, que tu odiou. Essa cena, o Eduardo assistiu essa cena, ele se mijava rindo, tipo, ele falou, cara, é igual, porque é muito tosco, muito tosco.
É aquele gore muito tosco, e tipo assim, pô, assim, aí tu pega, tu vai pra segunda morte, você fala, pô, perseguindo a mina que tava na piscina, e aquela coisa, tipo assim, ela tá tirando a foto ali, você sabe que vai aparecer alguém lá atrás na foto, na hora que ela for olhar, isso é óbvio. Pô, a mina tirando a foto, tal, vai perseguir a... Pô, mano, simplesmente o Leitão segurou a mina, ele cantou o pneu e passou com o pneu em cima da cabeça dela. Pô, além de tu transformar o ursinho num psicopata, o cara, pô, ele é uma mistura de Jogos Mortais com eu nem sei o que é mais, alguma coisa assim.
Pô, pra mim, a melhor cena do filme que eu perdi tudo, assim, perdi tudo, eu tava rindo, eu cheguei rindo com a guria morrendo lá da... tava os pés de fora... Eu tava rindo a sequência toda, então, porque qual é o plot do filme? Acho que vamos falar sobre os 15 primeiros minutos ali, que é tipo assim, como se fosse o arco do Christopher, vamos dizer, né? Que é a apresentação da historinha. Aí o Christopher resolve voltar no bosque ali dos 100 acres, né? Que é um nome meio estranho, né? Bosque, floresta dos 100 acres, enfim. Acres é acres em português? É, né? Acres faz, é um... A gente tem essa medida de tamanho em português, né?
Sim.
Acho que é acres mesmo. E aí é muito engraçado, né? Porque tipo, ele todo feliz vai levando a namorada pra conhecer os amiguinhos de infância dele que estavam na floresta. Porra, a mulher acha que o cara é esquizofrênico, tá ligado? É a única explicação. Tu não tem? Tipo, porra, vamos ali na... Kathleen, vamos ali na floresta, vou te mostrar meu amigo imaginário. Porra, que isso? Sei lá, irmão... Chama um médico, chama a polícia, tá ligado? Não vai sozinho com um cara no meio da floresta conhecer o urso que ele conversava. Tá tudo errado, tá ligado? Tá tudo errado. A premissa tá tudo errado. Aí, tá, mas eles chegam lá. É legal, tá ligado? Porque tem uma vibe daqueles... Tem uma sequência de filmes que os caras eram presos, colocados na floresta. Eu não lembro, é um filme mais antigo, assim, um terror na floresta, tá ligado? Aí tinha terror na neve.
Pânico na floresta.
Pânico na floresta, eu acho que é esse, que os caras são presos. E tem muita dessa vibe, assim, tu tá na casa do assassino e aí tu tem que ficar quieto, tem que ficar escondido, tem que esperar ele dormir, tem que esperar ele fazer uma coisa pra te tentar sair, assim, tal. Então tem uma vibe legal, esse início tem uma vibe legal. Pô, quando a mina morre ali... A namorada do Christopher, tipo, salta o olho da cara dela com o Leitão, mata ela, tu fica, porra, irmão, que... Então essa é a vibe do filme aqui, tá ligado? Eu achei que os cenários que eles montam ali são legais também, tá ligado? Tipo, toda aquela casinha deles, aquele... Não é labirinto, mas aquela passagenzinha de árvores e troncos que tem, eu acho que ficou bonitinho, tá ligado? Eu acho que eles se esforçaram nesse início de filme, que eu acho que dá um tom legal e é uma boa tentativa de história, assim.
Aquela, eu acho que talvez aquela cena ali seja onde eles mais gastaram dinheiro, né? Com a casinha deles ali no meio do mato, né? Porque, pô, ficou muito bem feito e ficou muito igual, cara. Ele andando ali, você vê os potinhos de mel, tipo, do desenho antigo, você fala assim, pô, é ursinho, pô, mas Pô, cara, eu ainda tô traumatizado. O que fizeram com o meu desenho de infância, pô?
Eu acho que eu não tenho tanto trauma, tá? Porque eu não lembro muito de ter assistido Ursinho Pooh. Eu não tenho essa memória, tipo, de saber realmente a história e tal. Então não foi muito traumatizante. Mas é que é estranho, né? Porque, tipo, cara, é um filme slasher. Tipo, não tem como ser. É sanguinário, assim, tipo... O objetivo do filme é fazer as pessoas perderem sangue, basicamente. Só que se tu compara com outros slashers, eu acho que ele sai em vantagem, tá? Porque, puta, é um orçamento muito baixo, muito baixo. Mas as mortes são muito legais. E é muito sanguinário. É o rolê dele... Na piscina, o olho da mina solta, é passando com a roda na cabeça. Tipo, são mortes muito criativas, entendeu? A produção criativa, a parte criativa dessa série, eu acho que supre muito N defeitos que tem. Porque a gente assistiu o filme sabendo que não ia ser o maior filme de terror da história. A gente veio muito mais pela zoeira. Tipo, temos que escolher um filme pra falar no Halloween. Ah, a gente não quer falar de filme sério, vamos falar de um de zoeira. E é claramente isso. Mas ele consegue, tu consegue tirar pontos positivos desse filme. Apesar de, certo momento, eu ter falado pro Eduardo. Ele me lembra muito quando a gente era obrigada a fazer no ensino médio, tipo, mini filme, sabe? Tipo, uns curta. Pra aula de inglês, não sei, tipo, a gente teve isso no ensino médio, e eu sinto isso porque as atuações são muito ruins, assim, talvez a pior parte do filme seja as atuações, porque as minas são muito ruim, então dá essa sensação de amadorismo, só que ele é muito criativo, dadas as circunstâncias que ele tá inserido.
Primeiro que, tipo assim, pô, o Christopher e a namorada dele, a gente já sabia quem era, eu achei que eles não iam mostrar no começo do jeito que eles mostraram ali, tipo, depois da historinha. Mas, pô, aquela mina já, tipo, conversando com a psicóloga e depois saindo com as amigas. Eu fiquei o tempo todo, pô, que é essa? Quem que são essas? Tipo, colocaram ali, a gente precisa de cinco pessoas aqui pra matar, vamos colocar cinco meninas. Simplesmente colocaram ali.
É muito jogado, né? É muito nada. E aí, tipo assim, a cena da psicóloga não serve pra nada. Tipo, ela não leva lugar nenhum, tá ligado? Não.
Tipo, na verdade, né? Porque a psicóloga fala pra ela que ela precisa sair de casa, tipo, ir pra outros lugares e tal, e tentar viver. E aí, ela sai de casa e ela leva as amigas dela. Claramente, dá tudo errado, mas leva pra algum lugar essa cena com a psicóloga.
É, por isso que tu não sai de casa. Por isso que a gente não deve sair de casa. Fica aí.
Aquela primeira menina, por exemplo, tipo, que foi a primeira que mataram, depois do Christopher e tal, que ela não conseguiu atravessar porque jogaram as árvores no chão, tipo, pô, esqueceram que a mina existe?
Não,
simplesmente?
Não. Essa cena é sensacional. Tipo assim, ela chega na beira da floresta que a gente já vê o Christopher. Quando o Christopher chega ali, a gente vê a plaquinha, né? E tem outra coisa que é muito boa. Depois que acaba os 15 minutinhos ali da historinha do Christopher, tem um... Quando tá passando aqueles créditos iniciais, né? Tem várias montagens de jornal falando e âncoras, assim, narrando. Tipo, mais um assassinato no bosque. Mais uma gente, tipo, acharam mais um corpo, gente sumida. Pô, isso seta um tom bem legal, tá ligado? Aquela musiquinha, um negócio meio vermelho passando. E aí os créditos, né? O nome do pessoal que produziu o filme. Isso foi bem legal. Eu gostei bastante dessa parte, assim. Tipo, eu acho que funciona bem nessa temática de tentativa de terror. De colocar essa coisa das reportagens. De falar que teve bastante morte, né? Que o negócio tá fudido ali. Mas, cara, a mina chega ali. Tipo, as quatro gurias vão pra casa. Chegam lá no Airbnb, que eles alugaram lá e tal. E aí tem a quinta guria que se perdeu. Ela tá vendo a plaquinha ali, ela desce do carro, que também não faz sentido, mas enfim, ela desce do carro e começa a falar, tentar ligar, né, pras amigas. Aí, ela não lembra se ela fala com alguém ou se ela deixa uma mensagem de voz, tipo, falando, vê aí...
Ela deixa uma mensagem porque aquela de óculos recolheu todos os telefones quando elas chegaram na casa.
Perfeito, perfeito. Só que aí que tá, meu, ela tava do lado do carro dela, no, tipo, numa clareira, assim, na estrada, tá ligado? No caminho da estrada. A próxima cena é ela no meio da floresta, andando, sem a porra do carro, sem nada, tentando ligar. Aí tu pensa, cara, irmão, por que que tu tá aqui, tá ligado? O que que tu tá fazendo no meio da floresta, tentando ligar? Tu já tinha sinal ali, não é como se tu tava procurando sinal, tipo, sabe? E aí ela olha pra trás e vê um urso correndo, um urso humano, e tu, que caralho? É tipo assim, essa sequência, é tipo, gente, a gente precisa fazer com que ela corra, porque daí ela vai entrar dentro do negócio, peito fora, moedor de carne, cena. É isso que a gente tem. Pô, mas como é que ela vai chegar na floresta? Ela tava andando. É isso aí. É tipo, não faz sentido nenhum essa sequência, tá ligado?
Não faz, cara. Não faz. Tipo, pô, meteram um gore com slash ali, tipo, de tudo quanto é jeito. Falaram, pô, filme de terror antigo, a gente tem que mostrar o peito. Não sei por quê. Porque, pô, do nada. A primeira coisa que vem do urso matar a mina... Pô, ele puxa a cabeça dela ali. Falei, pô, mas que isso? Aí depois ele começa a bater com a cabeça dela em algum lugar. Não satisfeito, ele joga ela no moedor de madeira. Porra, mano. Pô. Simplesmente não dá, velho. Não dá.
Eu perdi tudo, cara. Eu achei muito engraçado. Quando trocou, que apareceu a guria caminhando no meio da fase, eu comecei a rir. Eu falei, cara... O que que tá acontecendo?
Não, esse quarto, esse
parece
quarto,
que mudou a direção, né? Os 15 primeiros minutos foram feitos por uma pessoa, o resto do filme foram feitos por outra.
Não, e esse corte foi tão zoado, porque, tipo assim, tinha aquela outra ruiva que é da piscina depois, que eu achei que não era a mesma personagem no filme. Eu falei, pô, não é a mesma pessoa. Simplesmente, é outra mina caminhando no mato aí, e é isso.
Não, que também é foda, né, que ela tava tirando foto, né, negócio que é óbvio, que como tu falou, que vai aparecer o bicho atrás, né, o clássico, assim, que ela tá tirando foto, ela vai ver a foto, opa, tem um negócio ali atrás. Aí, em vez de ela, sei lá, meu, ir pra casa, pegar uma lanterna, ela fala, tu acha que vai me encher o saco aqui? Tu que tente, tá ligado? E aí fica deitada, de costa pra onde ela foi, ela não se deu o trabalho de ir pro outro lado da jacuzzi pra poder ficar de frente pra onde ela viu o boneco, tá ligado? Ela ficou de costa. Então, é foda defender, tá ligado?
A única coisa que ela fez foi ali, acendeu a lâmpada que não funcionava. Ficava piscando.
E tinha luz, tá ligado? Não é como se não tivesse luz, porra. Ela acendeu aquela lâmpada que não fez porra nenhuma de diferença.
Não, e pior que, tipo assim, o que sempre tem nos filmes de terror, que eu nunca vou entender. Depois dessa cena, a gente vai pro ato que, tipo, eles estão na casa. Tá todas as meninas lá, elas vê a mensagem deles. Aí, pô, faz um barulho lá em cima. Pô, em vez de correr... Que, pô, se tem alguém na casa, tá lá em cima, porque fez o barulho lá em cima, corre, pega o carro e some, ela sobe lá em cima. Aí vê um porra de um cara de 2 metros de altura com a máscara de urso de costa e fala, pô, mas o que que é isso? E chega perto. Pô, irmão, você tá pedindo pra abraçar o diabo, desculpa, mas...
Personagens burras. O problema nesse filme é que as pessoas são burras. Uma sai caminhando no meio da floresta. As outras, tipo, tem a opção de fugir ou então, tipo, ficar mais na defensiva. Mas, tipo, a gente é gostosa demais pra sofrer, sabe? Tipo, nada de mal vai nos atingir. E aí acontece essas pachorras, assim, tipo, muito tosco. Porque eles têm, tipo, a gente não vai fugir, a gente não vai morrer, entendeu? A gente é muito boa pra isso. Porque os personagens são burros, não tem um inteligente. Tipo, o Christopher... É burro porque resolveu voltar achando que tava tudo bem. Tipo, todo mundo é burro. Todo mundo é burro.
Não, mas pro Christopher tava tudo bem, pô. Porque se tu pegar, pô, são uns bichinhos inocentes, é bonitinho. Pô, é igual eu tô falando que estragaram minha infância. Pô, ursinho, pô, muito gostoso de assistir. Porque era um desenho realmente fofinho. Apesar de falarem que, tipo assim, cada personagem... Tu, sempre tem essas teorias, mas cada personagem representa um distúrbio mental. Sempre tem essas coisas malucas assim. Pô, é muito fofinho. Então acho que, tipo assim, quando ele pensou, pô, vou encontrar meus amiguinhos de infância aqui, e é isso, vão comer mel, vou pular com o tigrão e tá tudo certo.
É, ele ao menos, ele é a vítima ali, tá ligado? As minas, pô, é que eles se perdem muito, e eles têm uma dificuldade muito grande no meio do filme de roteirizar e, tipo, entregar o plot do filme, basicamente, de estruturar os acontecimentos. Porque a mina lá do celular, ela é atropelada ali, né, a cabeça dela explode e tal, aí vem as outras gurias e vem ela ali, tipo, pô, traçalhada e sair correndo pra dentro da casa porque tá apavorada, né. Aí, beleza, ela sai correndo pra dentro da casa e deixa a porta aberta, ou a porta já tava aberta, enfim, a porta tá aberta, tá ligado? E aí tá as quatro dentro da casa. Elas começam a conversar e começam a ouvir o barulho do lado de fora, né? Que tá o Po rondando a casa. Aí vira uma grande questão no filme de que, porra, eles estão tentando entrar dentro da casa, gente. É, fudeu, eles vão entrar dentro da casa. Pô, irmão, tu acabou de entrar dentro da casa e a porta tá aberta. Não é um desafio pra eles entrarem dentro da casa. Tem uma porra de uma porta de vidro, assim, tu vê... Que é assim, tipo assim, não faz sentido nenhum. Elas estão num corredor, olhando pro fim do corredor, tem um vidro, e aí tu vê o pulo lado de fora, na rua, olhando assim, pra floresta, sei lá pra onde ele tava olhando, tá ligado? Tava em qualquer lugar mesmo pra casa. Aí, tipo, não é um desafio, tá ligado? Se ele olhar pro corredor, ele vai ver vocês olhando pra ele, vai ver que tem um vidro, é só ele ter um machado na mão, tá ligado? Ele quebra aquele vidro, entra na casa e tá resolvido o problema. Tipo assim. São dificuldades que eles impõem, ou tipo assim, tentam impor pra gente, que tipo, não faz sentido, tá ligado? Não tem como ser um desafio, porra. A gente já tá estabelecido que a qualquer momento eles vão entrar na casa. No momento que eles quiserem entrar na casa, eles vão entrar na casa.
Pô, é aquele negócio, né? Tipo, é um filme, igual a gente falou, é um filme ruim. Mas é um filme que eu gostei de assistir. Não assistirei de novo. Mas vou assistir o segundo. Pô, quero ver o Tigrão matando também agora, pô. Tigrão pulando com o rabo dele e matando alguém, simplesmente.
Não, eu falei pro Eduardo, tipo, que energia que a gente ia estar pra esse podcast. Porque a gente foi assistir ele sabendo que ele não era bom. Tipo, a gente não tava esperando o novo ganhador do Oscar, sabe? Tipo, a gente não tava esperando atuações boas, nada. E eu acho que a gente foi muito surpreendido. Essa é a verdade. Porque eu lembro que a gente, quando a gente tava com o blog no Surto Ativo, escrever matéria sobre, tipo, o lançamento, tipo, o anúncio do filme, imagens e tal. E a gente fica, tipo, cara, será que isso vai dar bom? E aí, domingo, quando a gente quando eu escolhi o filme, eu falei, pra onde se a gente for gravar ele? E ele tava disponível no Prime. E aí eu falei, cara, a gente poderia ter vindo com energia muito errada e tá... 30 minutos só reclamando do filme, mas não, e eu acho que isso tem muita diferença paralelamente com o Massacre da Serra Elétrica, que foi o filme que a gente assistiu, sei lá, 2 anos atrás, que é o grande surto aqui do canal, literalmente surto, porque ele é muito ruim, muito ruim, e assim, a gente esperava muita coisa e a gente não ganhou nada. Aqui eu acho que a gente ganha, entendeu? Porque foi um Massacre dessa relação que a gente foi assistir achando que era bom. A gente não esperava que ia ser ruim. Aqui a gente esperava que ia ser ruim e foi surpreendido porque a gente conseguiu pelo menos rir, entendeu? Tipo, eu tenho uns momentos que fiquei assustada. Não sou muito fã dessas cenas tão creepy, assim, de assassinato e sangue e tal. Mas é bom o filme, entendeu? Me deixou com medo. Eu falei pro Eduardo, cara, tô com medo de sonhar com esses bichos de noite, sabe? Só que, por exemplo, Massacre da Serra Elétrica? Não! A gente só passou raiva, a gente passou 1h17 reclamando do filme, que foi a mesma duração do filme, entendeu? Eu acho que ele tá muito bem feito pro que ele se dispõe a fazer. Porque eu acho que em nenhum momento... chegou alguém e falou na mesa de roteiro assim, vamos fazer esse filme pra se levar a sério. Ninguém tava pensando isso, e isso muda toda a experiência do filme, tudo, porque tipo, cara, uma coisa que nos incomodou muito, muito, a iluminação do filme. O filme basicamente se passa numa noite.
Ah, assim, não me incomodou. Eu achei engraçadíssimo.
Não, me incomoda, porque o filme basicamente se passa de noite, madrugada. E, cara, tem momentos que ele tá tão bem iluminado, olha só, nem parece que há 1 ano atrás a gente tava falando que Casa do Dragão tava escuro pra caralho, reclamando de falta de luz. Aqui a gente tá reclamando do excesso de luz. Não, porque parecia que era dia.
As cenas que eles vão lá pra piscina... Pra casa da piscina, ali pra piscina, que tem aquele anexo dentro da casa ali que a mina morre e tal... Eu não sei se foi ter que... Gente, a gente tem que regravar isso aqui em outro momento. Não sei o que aconteceu, porque parece de meu. A luz que tá entrando naquele lugar, com aquele tom de amarelo, parece sol, tá ligado? É bizarro, que tá tudo de noite. Aí os caras entram na piscina, sol, luz. E é muito estranho.
E não, é só nisso. Eu acho que na floresta, lá na cabana deles, também tem horas que tem essa luz amarela. Principalmente...
Quando eles resgatam o Chris.
Quando eles resgatam, exatamente, é isso que eu falo. Quando eles vão pra ambientes escuros e fechados, e aí qualquer entrada de luz, cara, parece que tem um sol ali. E eu entendo, eu falei pro Dardo, por que que eu acho que é assim? Porque é muito difícil fazer um filme escuro. Tipo, o filme vai ficar muito ruim de enxergar, de tudo. É muito fácil fazer um filme mais claro. Tipo, sabe, taca a luz e é isso, é muito melhor ter de controle. Eu acho que eles se perderam um pouquinho, sim, mas é foda, entendeu? Porque todo momento que eles entravam num ambiente externo, interno, sem ser a casa, parecia que tava de dia e aí tu ficava tipo, o que que tá acontecendo?
É, tinha aquela sombra de tipo assim, pô, tá de noite, mas a gente sabe que tá de dia, simplesmente. Eu acho que esse filme, tipo assim, pô, quem escreveu ele, pegou o roteiro, foi numa dessas escolas, assim, de atores de algum teatro, assim, e falou, pô, eu tenho esse roteiro aqui, e aí, quem topa? Dou, tipo, 5 mil pra cada um, 2 mil pra cada um aqui, e é a oportunidade da vida de vocês. Pronto, simplesmente isso. Foi, eu acho que foi
nada, pô, é uma coca grande, um pacote de nuggets e um Big Mac.
É por aí, pelas atuações, pô, a oportunidade da vida da galera, pô, ninguém aproveitou, né? Porque, assim, simplesmente...
Não, mas foram bem, tipo assim, não foram bem, mas eles foram bastante vistos, tá ligado? Porra, só em 445 salas de cinema, tipo, na verdade não é sala de cinema, isso é teatro, isso é cinemas diferentes ao tipo, na abertura, tá ligado? No geral... simultâneo foi 1652 no mundo inteiro. Imagina isso, tá ligado? É muita coisa, na real.
Não, foi bastante difícil.
E sem contar assim, que pô, o filme não
a foi... A formação em si não é boa.
Sem contar que o filme não foi lançado na Europa direito, por causa que a lei de copyright lá, que entrou no domínio público e tal, foi americana. Tipo, na Europa vai ser só em 2027. Então eles não conseguiram lançar na maioria dos países, assim. De forma legal, né? Tipo assim, tu consegue assistir o filme, mas tu não conseguia passar nos cinemas isso. Então já diminui bastante o público, tá ligado?
Já imaginaram o segundo filme? Tipo assim, pô, se a gente tá esperando algo ruim de novo e fazem algo, tipo, muito bom?
Porque não tem isso, eu não tô esperando algo ruim. Porque eu não acho esse filme ruim, esse primeiro. Não, assim, ele é limitado.
Não, olha só.
Ele é limitado. Ele é ruim. Porque, para pra pensar, não, o roteiro dele não é ruim. O roteiro dele não é ruim. O que nos pega é a atuação.
Não,
o roteiro
a construção dele, é bem ruim, cara. As cenas são bem ruins.
Tá, mas aí é porque ele é limitado. Isso que eu tô te falando. O problema do filme é ser limitado. Porque é um bom roteiro.
O jeito que as coisas acontecem, a direção do filme é horrível. O roteiro pode ser bom, mas a gente não vai saber porque a direção do filme é horrível.
Eu acho que, tipo assim, pô, o filme é todo ruim e eu gostei de assistir, tipo, isso não é normal, sabe?
É, cara, porque a gente foi pra ver o tosco e se divertir, tá ligado? É tipo tu ver um daquelas paródias que a gente tinha antigamente, tá ligado? Todo Mundo em Pânico, tinha do Crepúsculo, tinha do 300, assim, que tu vai, tu sabe que o negócio é tosco, sabe que é uma galhofa e tu vai se divertir, tá ligado? É quase isso, é quase essa renovação de coisas, tá ligado?
Simplesmente, é isso.
Tipo, e eu acho, porra, que tá precisando, né? Tipo, realmente, cara, a gente não tem mais, tipo, Todo Mundo em Pânico. Sabe, a gente não tem, sabe, como a Dart citou, sabe, algo semelhante a Crepúsculo, sabe? Cara, era muito bom as paródias, foram muito boas, tipo, a gente não tem disso. E, cara, tem filme pra fazer isso, entendeu? A gente tem uma Marvel inteira aí pra fazer essas paródias, entendeu? Dá pra fazer bem direitinho, parando pra pensar. Então, eu acho que apesar de tudo, é um cenário de terror que tem chance de expandir. Porque quantos Todo Mundo em Pânico a gente tem? Tipo, vários?
Acho que 8, né? Se eu não me engano.
Então, tipo, olha só, são muitos. Então tem chance Oi?
Apesar que os últimos são horríveis, tipo, depois dos
filmes. Eu nunca assisti, tipo, inteiro nenhum, assim. Devo ter assistido fragmentos de algumas coisas. Mas é por isso que eu acho que ele... Apesar das limitações dele, que a gente tem N, tipo assim, o final, a gente pode comentar sobre o final. Eu acho que o final é muito importante pro filme ser ruim, mas ele funciona, entendeu? E eu quero ver mais disso, mais coisa mais engraçada, assim, entendeu? Que tem ali o terror, tem sangue, morte, dedo no cu e gritaria, mas ainda vai ter essa parte que vai puxar o começo ser assustador, ser... tá enquadrado num slash, ser uns monstrão bizarro, sabe? Tipo, funciona.
É, igual eu falei, quero ver, quero ver o Tigrão ali, malucão, velho. Pô, é o que o Eduardo citou aí. Pânico na Floresta, se eu não me engano, a gente tem 4 ou 5 filmes, tipo assim, alguns eles mudam a terminologia, colocaram outro nome, assim, pra tentar fazer uma parada diferente, mas é a mesma coisa. Se tu for pesquisar aí, tipo, Pânico na Floresta, tem Pânico no Lago, é tudo a mesma coisa. É os mesmos malucos lá, com a cara toda deformada, parecendo o Fred Krueger, atacando o povo. E, tipo assim, se tu tá em 5, 6 desse filme, e que é assim como o Ursinho Poo, é um filme de orçamento barato que vai te dar algum retorno. Pô, tu gastou 100 mil e recebeu 5 milhões, cara. Era? Pô, tu faz mais 50 filmes com o mesmo custo.
Exatamente, não. Puta, e era um clássico assim, esses filmes, tá ligado? Tô até peguei pra pesquisar no Google Imagens aqui a cara dos bandos, dos malucos.
Não, eu joguei aqui também. A gente tem 6 Pânico na Floresta. Pânico na Floresta. Então, tipo assim, e tinha Pânico no Lago, tinha umas outras terminologias também. Então, tipo, porra.
Vai virar uma franquia gigantesca.
Teve um que lançou em 2021, hein? Eu acho que a gente tem que gravar sobre esse filme aí.
Pô, bombo. Ah, então são 7. Eu tô vendo aqui agora. Vai ser pulado aqui agora, realmente. São 7, então.
Pô, é, acho que a gente tem que botar na lista, chamar o Lucas pra gente falar de filme ruim aqui.
É um filme muito escroto, pô. Realmente. Filmes ruins de terror que a gente, tipo, assistiria. Simplesmente.
Sabe uma coisa que me incomoda nesse filme? Eu acho o Poo Leitão meio misógino. O problema deles é mulher. Tipo assim, as mulheres, eles matam. E coisas brutais acontecem com mulheres nesse filme. O Christopher tava só sendo torturado. Ah, cara. Só sendo torturado. Os 4 malucos lá, a Liga da Justiça que aparece pra salvar as minas. Nada, não acontece nada com eles. Comparado com as mulheres, os dois monstros são misóginos, com certeza, machistas, 100%. Eles acham que mulher não serve pra nada. Primeiro que mata a mina, do nada tá com os peitos de fora, e não sei o que. Tenho 100% de certeza que são misóginos.
Com certeza, pô, com certeza. Vocês conseguem me explicar por que que eles estavam andando de bicicleta pra gerar energia? Porra, não entendi nada dessa maluquinha.
Porque, pô, show do Coldplay?
Como é que eles vão gerar energia ali, pô?
Tu não sabe como é que funcionou o show do Coldplay? Show do Coldplay tinha umas bike e tu gerava energia?
Não, eu sei, mas tipo assim...
Por quê?
Porra, como é que... Por quê, tipo, tá ligado?
Porque os caras precisam de energia, meu. É, como é que os caras vão gelar a cerveja ali, pô, sei lá.
Pô, bota uns lampião de fogo, sei lá.
Eles precisam de energia, cara. Sei lá o que os caras faziam.
Ah, Felipe, tinha uma bicicleta sobrando no set. Foi isso, tipo... Aqui, ó. Alugamos esse lugar e tem isso daqui, hein. O que que a gente pode colocar pra valer essa grana, entendeu? Investida em cenário. Obviamente.
O que a gente vai fazer com essa bicicleta? Vamos colocar o urso pra de bicicleta, pô, simplesmente.
Dardo, o que que tu achou do final do filme?
Pai, eu achei uma grande loucura, na real, né? Porque ele, de novo, ele se perde no que ele tenta construir. Ele tem aqueles caras que vêm atacar o Poo, que aí tu... E naquele momento que os caras começam a atacar o Poo, que sobram 2 meninas vivas só, né? Elas fogem, vão pra estrada, ele acha um carro, tem 3 caipiras ali, redneck, que tentam ajudar elas, aí chega o Poo e os caras começam a, tipo, tretar com o Poo e tal, e começam a bater nele. Inclusive, é muito bom porque cada um pega uma arma, tipo, o líder deles, ele fala, se armem. Aí, tipo, um pega um taco de beisebol, outro pega um pé de cabra... O terceiro eu não lembro o que que pega, e o quarto pega uma garrafa de cerveja long neck vazia, assim. Aí, tipo, Ele fica ameaçando o cara que vai bater com a cerveja. Cara, irmão, é uma garrafa de vidro. Tá tudo bem, garrafa de vidro. Mas, porra, é um urso, tá ligado? Tu não vai... Sabe, tipo, caralho, irmão, porra, pega uma arma decente, tá ligado? Aí ninguém tem arma de fogo, né? Só a mina tinha lá que... Ah, inclusive tem aquela mina que eles encontram lá, que é tipo maluca, tá ligado? Que tenta sair, atirar nos bichos, e aí a arma não funciona e ela morre. Porra, do nada surge uma mulher ali, do nada tinha mais uma mulher presa. Mas, enfim, eu acho que o final é tipo assim, cara, naquele momento que eles estão batendo no pool, eu pensei, porra, vai chegar o Christopher... E vai ajudar o Poo, tá ligado? Porque ele vai virar amigo do Poo e eles vão... Próximo filme, próxima loucura vai ser o Christopher junto, matando gente e tal. Porque ele ficou lelé, porque ele ficou pra trás e tal. Só que não, ele fugiu no final. E eu acho que aí a sequência, como o Leitão morreu, vai ser tipo o Tigrão, quem é o Curujito ali? Tem um coelho,
Curujita. Acho, né? Tem um coelhinho, tem um rato lá, que eu acho que é um, não sei se é um esquilo, que é um guru. Tem um canguru também. Ah, é o canguru e o filho do canguru. É isso. Fica na bolsa dele ali.
É, o Yoh morreu, né? O Yoh foi de base.
Tem um elefantezinho também.
Então eu acho que vai ser essa galera, o povo vai pegar essa galera e vai atrás pra vingança. E aí vai tocar o terror pra fora da floresta.
Pra fora da floresta, tu acha que vai ir pra fora da floresta, vai ligar o fogo.
Porra, nada mais clássico que, tipo, Ursinho Poo versus Nova York, tá ligado? Ursinho Poo toca o terror em Nova York, estilo Jason, assim. Porra, isso é foda.
E aí do nada aparece um Vingadores pra salvar Nova York, né? Óbvio. Porque quem é os dois que vai pra Nova York?
Esse filme, tipo, eu não reparei, mas eles falam se, tipo, é nos Estados Unidos, porque o sotaque de todo mundo ali, tipo, é aquele inglês britânico, né?
O filme foi produzido na Inglaterra, eu acho, né? Tipo, os caras eram europeus, eu imagino que ele se passe na Europa.
Eu acho que esse filme é na Inglaterra. Não lembro se é a história do YouTube, como é que é. Tipo, deve ter sido no mesmo lugar, mas... Mas seria, pô... Eu quero saber cadê os outros bichos, cara. A gente sabe que eles comeram o burro, né? Pegaram o mais bosta ali, tipo, mais depressivo, eu falo assim, bosta assim, o mais fraco deles, né? E comeram e pô, e cadê o resto?
Eu vi o IMDB diz que tem uma... Na parte que eles estão arrastando o Christopher no início do filme ali pra matar ele, tu consegue ver na parte de cima da tela dois bichinhos. Mas eu não consegui ver, né? Tipo, eu não vi durante o filme e não fui rever, na real. Mas fala que dá pra ver dois.
Vou até rever. Fiquei curioso agora. Porque, por exemplo, eu antes de assistir esse filme, eu não sabia que tinha um leitão. Achei que era só o ursinho Poo. Por exemplo.
Não, eu sabia.
Não sabia.
Isso aí, sabe? Pô, e é foda porque... Meu, bota aí. Vou fazer esse exercício todo mundo aí. Bota leitão no Google Piglet, né? Que seja, no Google Imagens. Cara... Compara o Piglet com a porra que os caras entregaram no filme, tá ligado? Porque o Poo tá parecido, tá ligado? Ele tá bizarro, mas ele tá ursinho amarelo. Caralho, o leitão não tem nada a ver, irmão, tá ligado? Os caras botaram um javali fudido ali. O leitão é todo bonitinho, pequenininho, tá ligado?
Eu pensei isso, tipo assim, pô, o leitão era suposto ser um porquinho, né? Um leitãozinho. Pô, tem um chifrão aqui de javali. Eu falei, que isso, cara?
Tem que deixar assustador, né, gente? Um porquinho fofinho não vai ser assustador, né?
É, tipo, pô, e outra, se tu colocou as características de um porquinho ali, pô, as crianças vão começar a ter medo da Peppa Pig, sabe? Porque, tipo, as crianças de hoje em dia não vão assistir Ursinho Poo, mas vão assistir Peppa Pig, então vão associar o porquinho do mal ali, assassino.
Bom ponto. Uma coisa que a gente não comentou e eu acho que poderia ter sido mais aprofundado, mas dadas as proporções não foi, é que o Dali falou, não faz sentido o enredo de ter ido no psicólogo e tal, é a mina ser observada, né, ter um stalker. Cara, o quão bizarro é aquilo, o cara dentro da casa dela. Cara, aquilo ali me deu medo, entendeu? Eu fiquei apavorada. Tipo, e não é aprofundado em nada, não tem explicação, não tem de onde que vem, pra onde que vai, o que aconteceu com o cara, por que ele tá seguindo ela, não tem nada, entendeu? A gente sabe que ela tem o trauma e é isso, galera.
É tipo, Ele junta, que é o cara? Ele junta com o negócio da psicóloga pra ser o motivo. Nossa. Pra ela sair e, né, ficar com as amigas. Mas é que é muito jogado. É muito jogado. Assim, tipo, caralho, irmão. O que tá acontecendo aqui, tá ligado?
É, podia, tipo, só ter colocado que, tipo, sei lá, pô, morreu alguém da família dela. Só isso. Que ela tá triste e foi pro mato.
Eu achei que, tipo, fosse uma coisa mais. Ela viu o Poo, por exemplo, tá ligado? Tipo, ela já tinha visto um bagulho estranho, alguma coisa do tipo, mas, porra, o cara tava dentro do quarto dela, encostando nela. Como é que foi? A minha maior curiosidade, eu queria ver como é que ela resolveu aquela situação, tá ligado? Como é que o cara simplesmente não matou ela ali? Como é que ela se safou daquela porra? Essa é a história que eu quero que seja contada.
O segundo filme, eu acho que seria muito maneiro se eles recontarem, tipo, que teve alguma outra criança que teve contato com os bichos ali depois que o Christopher foi embora. Pô, tipo, teve alguém ali e tal. Eu pensei que poderia ter sido algo assim com essa mina, porque o tempo todo eu fiquei sabendo, pensando, pô, quem é, e é isso aí. A gente não sabe quem que é o cara que assediou ela, a gente não sabe quem é ela, e, pô, a mina só foi ali, tipo, tinha alguém dentro da casa dela, não sei o que aconteceu, se abusou dela, tipo, eles não deixam isso contado ali, e é isso, ficou por isso mesmo. Falou que a polícia não fez nada, como sempre. E pronto. E é isso. A gente colocou isso aqui. Podia ter colocado o Poo, cara. Ficaria maneiro. Ela mora ali na. Tipo. Pô, podia ter colocado, por exemplo, quando ela era infância, que ela era a casa antiga da família, alguma coisinha que eles passavam férias. Entendeu? Seria mais maneiro.
É porque, tipo, já foi meio que ele para o filme pra contar a história e aí já tem esse flashback, tá ligado? Então, tipo, já é super disruptivo. Tu pode trocar e colocar um negócio mais, tipo, ligado com a história, tá ligado?
Eu acho que pensado, tipo assim, pô, o filme é tosco. Então vamos fazer o tosco aqui, colocar um negócio, tipo assim, pô, chamaram alguém na rua e falou, pô, dá uma ideia aí pra alguém que é maluco. Simplesmente.
Talvez seja um conjunto de ideias legais e de conceitos legais que os caras pensaram, pô, vamos colocar isso aqui, e se a gente colocar isso aqui, e aí foi colocando, pô, tem que ter peito, gente, não esquece de botar os peitos, e aí foi vindo, assim, no final tem coisa que só tá pra ter, talvez, pra fazer o check da lista que eles tinham do filme, uma coisa assim.
Foi o que eu falei, ele é um bom filme mal executado, tipo, tentaram criar muita coisa e não conseguiram dar conta. Tipo, eles não conseguem abraçar todas essas ideias que eles tiveram. Mas eu imagino que, tipo, se tiver o segundo, talvez seja mais planejado também, não, né? E foda-se. Mas eu acho ele um bom filme, assim. Eu acho que ele entrega bastante coisa. Seja bom, seja ruim, ele entrega bastante coisa. A gente saiu do filme, tipo, foi muito rápido de assistir ele. A gente, tipo, só não assistiu no mesmo dia porque já tava tarde. Tipo, é fácil de entender, tu não precisa pensar muito. Aquele filme que tu assiste e fala, legal, dei check. E segue a vida, sabe? Não precisa de nada mais que isso.
Pô, eu só espero que o segundo, tipo assim, mesmo que use mais orçamento e tal, mas que seja tão tosco quanto. Simplesmente. Pô, pode colocar uns atores melhores, uma direção melhor. Mas eu quero tosco de novo, cara. Eu quero ver o ursinho andando, tipo, por água de patinete, já que andou de bicicleta. Vamos andar de scooter aí na rua pra economizar energia. Tchau. O urso dirige, cara. Simplesmente, o urso sabe dirigir um carro. Pô, irmão.
Eu fiquei também nessa questão, tipo, como é que. Quando que o cara aprendeu a dirigir, tá ligado?
Simplesmente.
Tem respostas não tem, que talvez a gente tenha. A gente não vai ter, mas talvez a gente tenha no segundo filme.
E outro detalhe interessante, né? Porque, acho que, se eu não me engano, as meninas tiveram uma reação que aquele carro não era delas. Aquele
não
carro,
foi o carro que eles vieram?
Eu acho que não. Elas falavam alguma
não
coisa
era,
assim.
Será, né? Que não era o carro que a.
Era o carro da ruiva lá.
Isso, era. Sim. A guria que morreu lá do lado lá fora, pode crer.
Então, tipo assim, porra, velho. Tipo, o carro já não é delas. Pô, vaza. Sabe? Some.
Pois é, tem aquela coisa também deles, tipo, querer salvar todo mundo, né? Que aí, tipo, porra, tem um carro ali, gente. O cara sequestrou uma mina e levou pro acampamento. Beleza. Tá um bagulho, tá uma situação inacreditável, entendeu? Tá uma situação inacreditável. Vocês podem entrar no carro e ir embora. Ninguém vai culpar vocês por deixar a mina morrer, tá ligado? Tipo assim, ninguém vai processar vocês depois.
Ai, eu não aguento mais enredo de salvador da pátria, sabe? Príncipe que vem no cavalo branco e tem que salvar todo mundo. Ai, não aguento mais, sabe? Cara, é sobrevivência, entendeu? Tu não é 100% bom. E os filmes estão insistindo em fazer essa história, tipo, ai, precisamos salvar todo mundo. E eu só quero... Ah, vai cagar! Para de ser assim.
É isso, simplesmente.
Mas acho
que no próximo filme matem mais homens. Pô, canção de... Pô, simplesmente.
Contra a misoginia.
Vamos encerrar então. Acho que tô falando bastante, né? Acho que tá bom. Vale a pena dar nota? Acho que todo mundo dá 9 e fechou, né? Acho que não tem como dar menos.
Vamos dar 9.
Tá, mas vamos responder. Terror pra quem?
Opa, terror pra ninguém, né? É diversão pra ver. Diversão pra família inteira.
Não é pra família inteira, porque ele é 18 anos, né, gente? Sempre bom lembrar. Sim, ele tem um terrorzinho ali. Se tu curte um slasher, eu acho que tu vai se divertir. Tipo, se tu é fã desse mundinho slasher, acho que tu vai se divertir, porque ele cumpre bem esse papel. Mas ele não é aquele terror bichos, monstros e grito na tua cara e não sei o quê. Tipo, terror safe, que tu vai se divertir na mesma proporção.
Você não vai ter nenhum jumpscare, simplesmente.
Nossa, que perfeito, né? Como é bom ver filme que não tem essas porra. Nossa, a vida é tão melhor.
Não, eu acho que não é tão melhor. É muito bom, tipo, pô, tu fecha a porta da geladeira, a pessoa tá olhando a geladeira, você sabe que vai ter alguém atrás da porta, sabe? Ainda assim, você pula. Porra! É isso. Ou então, naquela hora do banho, assim, que, pô... O jumpscare desse filme era suposto ser a parte da piscina, só que todo mundo já sabia que a mina tava lá tirando foto. A câmera de uma qualidade excelente. Pô, falei, pô, ela vai ver o cara lá atrás. Inclusive, tipo, pô, muito, muito ruim o jeito que, tipo, ela dá zoom na foto. Eu não veria. Tá tudo escuro lá atrás, assim, ela dá um zoom muito grande pra ver o ursinho lá atrás.
Melhor iPhone que existe, Felipe. Tu não entendeu, é óbvio por isso.
Simplesmente. Mas terror pra mim. Gostei. Verei o segundo.
É isso, então, amigos. Espero que vocês tenham se divertido. Fica aí a recomendação pra assistir o filme se vocês quiserem uma experiência aí divertida, uma galhofinha, um sangue, um gorzinho e tal. Vocês gostam? Fica a recomendação. Está disponível no Prime Video.
Não, eu preciso só saber uma coisa. Felipe, tu... indica Halloween para as pessoas assistirem, já que tu tá na temática Halloween.
Poxa, pô, melhor filme que tem. Simplesmente, Michael Myers aqui, ó. Pô, inclusive esse cabelo dele tá todo caindo aqui já. Ele é muito quente.
Sujando tudo. Gente, já sabe que fantasias com máscara não são boas opções para festas, num geral. Sempre bom dar essa dica.
E a faquinha entortou sozinha, tá? Porque ela tava guardada e entortou. Não fui eu.
Vai ser ótimo matar alguém com essa faca. Ótimo.
Simplesmente.
Mais alguma coisinha? A gente tem algum recadinho pra passar aí?
Se tudo der certo, amanhã a gente grava de Envy, hein?
A gente tem a season final de Envy já também semana que vem. Tá acabando. Depois de Gen V a gente tem Loki, tem Miss Marvel, né? The Marvels, né? Não Miss Marvel. Mas a Miss Marvel é a principal. Então, assim, é isso.
Perfeito, então, meus amigos. A gente se vê no próximo episódio. Agradeço pra gente todo mundo aí. Espero que tenham gostado. Uma ótima semana. Fomos!